A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A Bienal do Livro incorpora as dimensões cultural, educacional, social e econômica. É um evento de cunho cultural que democratiza o acesso ao livro. De cunho educacional que forma leitores, que cria ambientes favoráveis para a formação de leitores. Fabiano dos Santos Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Referência no calendário cultural nacional, a 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará é um grande espaço de encontros entre diversos públicos e grandes autores, convidados do Ceará, do Brasil e do mundo. A Bienal é um momento de culminância da política estadual de livro, leitura, literatura e bibliotecas, de acordo com as diretrizes de democratização do acesso à cultura e à arte e a valorização da produção cearense. Com extensa programação gratuita, ao longo de 10 dias de atividades, a Bienal Internacional do Livro do Ceará tem se transformado em um grande encontro com foco no desenvolvimento da economia criativa do livro, na promoção da leitura e na formação de leitores. E para nos contar todos os detalhes desta edição, eu recebo em nossos estúdios a coordenadora-geral da Bienal, Mileide Flores, e o curador, Kelsen Bravos. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias está no clima da 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Conosco no estúdio eu estou com a coordenadora-geral dessa Bienal, Mileide Flores, e também com um dos curadores, Kelsen Bravos, ele que assina um dos espaços mais especiais da Bienal. E esse ano é muito especial também para mim, porque vai ser a primeira Bienal do Espaço Infantil do meu filho. E o Kelsen é ele que organiza o Espaço Infantil da Bienal. A gente vai tratar de todos os detalhes dessa Bienal, das atrações, e claro que você já tome nota de todas as atividades e vá conferir essa programação que está linda e imperdível. Sejam bem-vindos!
Obrigada!
Obrigado, queria dar um alô para todos os ouvintes do programa Autores e Ideias e já dizer que a Bienal está de portas abertas, né, e que toda a criançada presente, toda a juventude e todo mundo leitor ou não leitor, futuro leitor, estejamos todos lá congregados nessa festa do livro, leitura e literatura.
E gostei, Lilian, quando você fala que vai ser a primeira vez que você vai estar na Bienal com seu filho, né? E essa Bienal também tem algumas surpresas para aqueles que ainda estão grávidas, né? Não, Kelsen? Alguma contação de história para bebê. Então é um público que também está sendo contemplado nessa Bienal.
Ai,
na próxima, agora próximo, acredito que seja próximo sábado, né, 22, né, que isso vai acontecer, sábado pela manhã.
É sim, nós vamos ter contação de histórias para bebês.
Estarei lá com o Saulo, super!
Com a Ivani Magalhães e a Thalita Passos, que integram o encontro de mediadores da leitura, tá? Então, assim, o encontro de mediadores da leitura, ele ocorre uma mesa num dia, no outro dia você pode conferir quem debateu essa mesa, né, em ação com a criançada. Então, a Thalita Passos e a Ivani Magalhães, elas vão estar discutindo para o público adulto no dia 21 sobre as técnicas de como trabalhar, de como contar história para a criança. E no outro dia, pela manhã, no sábado, cedinho, você pode ir lá com o seu bebê, com a sua criança novinha, que elas vão estar contando histórias.
Ah, mas o Saulo vai super com a mamãe aqui conferir. Essa vai ser a primeira Bienal do Saulo. E eu tenho certeza que ele vai adorar esse espaço infantil, porque toda a programação da Bienal ela tem sido pensada de um modelo diferencial. O tema da Bienal esse ano é Cada Pessoa um Livro, o Mundo, a Biblioteca. Mileide, explica pra gente um pouquinho do conceito dessa Bienal.
Olha, eu acho que o mais bonito do tema é que ele próprio se conceitua também, né? O tema já traz em si o próprio conceito, né? Então, quando as pessoas, é uma Bienal que é dedicada ao acervo, né? O acervo vivo, né? Somos nós que ali estamos presentes dentro das nossas histórias, das histórias que nos marca, né? Que nos marcou e que marcaremos o outro, né? Então, são essas histórias que trazemos dentro da gente, né? Que vai ser narrada. Se você perceber, toda a programação traz isso dentro dela. Por isso a presença dos mestres da cultura, eu acho que é o acervo mais vivo que temos, assim, uma representatividade. Os índios também estarão lá, não deixa de ser a nossa narrativa. Mas se somos esse acervo, se somos personagens de nossa história e de história do outro, né, nós não deixamos de ser o nosso livro. Um livro que conta as nossas e as outras histórias, né? E ao ser um livro, né, realmente nós povoamos, são seres vivos que povoam esse mundo, que ao ser vivo, pessoa, livro, então o mundo não deixa de ser uma grande biblioteca, a biblioteca das nossas histórias, a biblioteca das nossas vidas, esses acervos realmente que passarão e que registrarão a nossa existência. Né? Então, com isso, a Bienal traz na sua própria programação tudo isso muito bem pautado. Se você perceber toda a programação da Sala 1 do Mezanino 2, toda a programação ela tem dentro dela algum tema do próprio tema da Bienal. Né? Pessoa, livro, mundos e bibliotecas são os motes, né, que trazem dentro dos debates entre dois escritores que muitas vezes não estarão lá falando de sua obra, mas sim o do porquê se tornaram escritores, leitores, né, contando um pouco de suas vidas. E nisso você vê também no Café Literário essas narrativas pessoais, de menos espera pessoas que foram invisíveis durante muito tempo de sua vida e agora se projetam como escritores. São pessoas que vêm de filhos de pipoqueiro, de camelôs de livro, e você nem percebe, só percebe agora ele enquanto está projetado o seu nome. E essa história? Né? E essa história trazida por ele? Né? Então tudo isso vai estar sendo revelado dentro da programação da Bienal e principalmente quando a gente traz de volta a Bienal fora da Bienal. São essas narrativas de pessoas que muitas vezes não têm uma oportunidade talvez de se expressarem, né? Mas estarão lá contando e narrando suas histórias com pessoas, com escritores que estão visitando. Eu cito muito, a Kilzane de Oliveira, por exemplo, estará na Praça do Ferreira, na quarta-feira, agora amanhã, né? Junto, conversando com os moradores de rua.
Que bárbaro!
Né? Então isso, que histórias tem ali? Né? Que experiências? Né? Então essas narrativas pessoais, essas histórias, esses acervos, né? É a nossa grande... vamos dizer, o grande homenagem, não sei se o termo seria esse, né? Mas será a grande narrativa traçada por esse Cada Pessoa um Livro, o Mundo da Biblioteca.
Incrível esse tema, pensar na literatura numa dimensão de pessoa-livro, pessoa com uma narrativa, uma história, e trazer a literatura para fora de um eixo que é completamente colocado como um eixo de... alterudição, é trazer a literatura para perto das pessoas.
E além disso, é fazer com que as pessoas percebam que não existe esse distanciamento, né? Se eu sou um personagem de alguém, se alguém escreveu uma história do qual eu me identifico com ela, é uma história que talvez eu esteja presente na inspiração daquela pessoa, né? Então por que que a gente se distancia da literatura se ela muitas vezes é uma revelação de uma vida que é parecida com a minha, eu me torno personagem disso? Então é trazer para dentro, né, essas pessoas que se distanciam da literatura, onde eu não gosto de ler, que eu acho que é uma frase dita de forma quase que involuntária, né? Eu não gosto de ler, eu não gosto de literatura, a gente tem que saber as origens disso, mas no momento que eles se encontram, no momento que eles se percebem presentes dentro de uma obra literária, eles vão ler. Isso não tem como. É uma história do qual te agradou, essa identidade é que a gente busca tentar tirar essas ranhuras que tem, vamos dizer, com a literatura que sempre ficou numa prateleira, sempre ficou naquela do menino que era o nerd, né? Aquele menino, usa óculos, é porque é intelectual, né? Esses tipos de preconceitos que foram sendo criados ao longo do tempo, até te deixar dentro da própria história. Você está dentro, você chega, você se aproxima, já é seu colega. Por que que a literatura não é a sua coleguinha do dia a dia? Se é uma história que você gosta de ler e de contar, é a sua própria história.
É isso. Está dado mais que o convite para conhecer essa programação da 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que conta com a curadoria do escritor Lira Neto, também curadoria da escritora e professora Cleudene Aragão e dele, Kelsen Bravos, que está com a gente também no estúdio e que vai falar um pouquinho desse espaço que o Kelsen também coordena, que tem uma programação muito especial dedicada aos pequenos leitores, espaço infantil.
Olha, toda a construção da Bienal foi uma construção absolutamente coletiva, né? O espaço infantil, a coordenação dele está com o Ted Williams. Acontece que desde o ano passado o Ted teve um problema de saúde, um pico de pressão de 18 para cima.
Uau!
Né? E eu disse, rapaz, ele disse, Kelsen, eu entrego tudo, não quero saber de Bienal. Eu e a Milene, a gente conversou com ele, disse, rapaz, Ted, todo mundo tem o direito de ficar
doente.
Tá certo? Descansa, tá certo? Fica aí, recarrega as baterias, vai te cuidar. Ele foi pro médico e tudo e tal. Ficou descansando, mas agora já tá de volta. Né? E enquanto isso, a gente costurou com ele a programação infantil, né? Para aceitar, por uma questão de justiça, quero fazer o registro aqui do TED na construção da programação infantil e também uma participação muito especial que a gente conseguiu fazer isso daí com uma ideia nossa da curadoria de aproveitar o máximo, de qualificar o máximo cada presença. Então, eu chamei o Tino Freitas para...
Que é maravilhoso.
Que é maravilhoso, né? Premiadíssimo.
E cearense. Pouca gente sabe que o Tino é cearense.
Cearense. Até a mais tampa. Extrema medula dele, tudo nele é Ceará. Premiadíssimo, né? Com livro traduzido e vendido até no Japão. É um cara que vive dando curso, né? Sobre literatura, sobre mediação. Tem o Roedores, né, de livros, né, um
que projeto. É o projeto.
Assim, eu disse, Tino, vamos fazer um encontro de mediadores da leitura para a gente, né, discutir bem essa questão. E ele veio com o tema Mediadores da Leitura, da Oralidade ao Livro na Mão. Foram construídas 5 mesas discutindo a questão da oralidade, que são aqueles contadores de história, cujo o instrumento, né, de trabalho, de mediação, é a própria voz. Né? Ele usa como recurso fundamental isso. Aí nós temos a Benita Prieto, a Rosana Monte Alverne, e aqui do Ceará, o Renê Rodrigues, que é lá do Cariri. A outra mesa, nós temos a mesa dos Objetos Fantásticos, que aí nós temos a Kiara Terra, que é uma pessoa que faz a mediação da leitura a partir de objetos que ela traz e outros que ela cria e vai fazendo interação com o público. Temos o César Bate, que faz isso com aqueles barbantezinhos que a gente brinca, né, com uma mão e outra, ele vai trazendo formas, sobretudo isso daí. E o Marcos Melo Maracatu, o nosso Marcos Melo Maracatu, que trabalha com recursos, com os objetos sonoros. E são 5 mesas, né? Em cada uma dessas mesas, esses profissionais que trabalharam aqui na mesa à noite, né? No mesmo espaço, no outro dia você pode conferir eles em ação junto à meninada. Então, assim, quem participa desse encontro pode ver, né? Como a gente chamar como uma clínica, né? Como uma oficina, o que eles discutiram e presenciá-los em ação. Isso é muito legal, é transformador. E a programação infantil, ela foi construída também com a participação do Tino nesse sentido, né? Que os profissionais, os contadores de histórias, que a maioria deles, todos, quase todos eles são escritores também, estão presentes nessa programação infantil. Nós temos também o Riso a Dois Contagia, né? Que são duplas que trabalham a questão da mediação e usam como fio condutor o humor. né? Então nós temos a Josi Correia e a Júlia Fiuza.
Que são sensacionais.
Sensacionais, as Catirinas.
As Catirinas. Né?
De 15 anos.
Que é um sucesso.
Eu acompanho.
Rodou o mundo inteiro.
São muito boas.
Foi pra Europa, foi pra Cuba. Um trabalho incrível. Isso, da Josi.
Lindo. E ela tá com a escola de narradores aí, que é fantástica, tá certo? Aí nós temos elas duas. A Paula Iemanjá e o Edvaldo.
Que também são outros sensacionais. Né? A Paula, tanto para o público adulto como para o público infantil, rouba a cena.
É ótima, linda, maravilhosa.
Então tem uma participação também do interior, Kelsen, com a Francili.
Tem uma menina de 10 anos que está vindo aqui também, né? Depois eu falo um pouquinho dela. Assim, nesse Risoluções Contagia, nós temos também o Luciano Pontes e o Gustavo Vilar, que é uma dupla que vem de Pernambuco. Fantásticos mediadores da leitura, que tem um repertório fabuloso e também vão estar discutindo a sua metodologia de trabalho, e depois você pode vê-los, pode conferir a atuação deles junto à meninada. Então a gente está conseguindo, montou essa expressão, né, coesa, de você ver uma questão, a metalinguagem, pensar, né, no trabalho e vê-los atuando, né, na fruição, no lúdico, direto com a meninada. Isso é bacana. Tem uma outra mesa que é, além de que é História para Todos. Que aí nós temos as duas contadoras de histórias para bebê. Temos a Charlene Serra, que ela vai trabalhar nessa questão da inclusão, né? Autismo, Libras, o Braille também, né?
Que legal. Fazer essa, uma acessibilidade aí.
Questão da acessibilidade. Então a mesa, daí. História para Todos, o nome dessa mesa. E também uma mesa que é com a Ana Paula Bernardes, também do Roedores de Livro, com a Fabíola Farias e a professora Lídia Eugênia, lá da UFC, bibliotecária, que é O Livro Também Conta, que são pessoas que partem do livro na mão, né, para fazer essa mediação da leitura. Então, assim, essas 5 mesas estão postas, né, a partir das 18 horas, todo de 18, 19, 20, 21, tem um dia que terá 2 mesas, e todas essas atrações estarão, né, desfilando, né, se apresentando para a meninada. Além disso, nós temos lá na programação infantil, que ela é vastíssima, né, o Circo e Literatura, que está fantástico. A Palhaça Rubra, né, que a Lu Costa está vindo para cá, né, conosco, compõe a programação. Ela que tem um programa na TV Cultura.
Na TV Cultura,
que é o Rá-Tim-Bum. Ela é fantástica também. Trabalha a questão da expressão do palhaço, do humor, e conta também história para crianças. Tem essa interatividade, vai dar um espetáculo lá no circo. Nós temos um dia inteiro. A gente conseguiu, faz 3 bienais que a gente plantou a sementinha do circo, né? Porque a gente entende o circo como um espaço cultural. O circo, ele é um centro cultural que vai onde o povo está. E por ele passam, se manifestam todas as artes. A única que estava, assim, não tendo tanta expressão assim, era a literatura. Mas o circo, ele é marcado pela literatura. Não é à toa que os dramas, antigamente, quando os circos passavam nas cidades, as pessoas ficavam brincando de dramas, reproduzindo o que viu no circo. Isso foi se perdendo. É o que eles chamam, o pessoal do movimento circo, de circo tradicional, tá certo? E a gente está resgatando isso. Então, haverá as histórias contadas a partir da linguagem do circo, com os personagens circenses contando as histórias de sempre, né, nesse momento. E nós vamos ter um dia muito especial, que é o dia da acessibilidade. Você vai desde as expressões circenses mais tradicionais, né, do malabares e tudo, as pessoas vão experimentar as suas sensações, as suas impressões sensoriais, tato, olfato, paladar, a partir propostas que eles vão fazer para que as pessoas desenvolvam e se sintam também numa ausência de cada um desses sentidos, como é que é. Isso pela arte, conduzidos pela arte do circo. E nós vamos ter lá o Clístenes Braga apresentando Marilu, Miralu e a Luneta Mágica, e também mesas discutindo essa questão da acessibilidade, né, de Libras, de Braille, tudo dentro do espaço do circo. E um festival de apresentações de autores, a discussão da africanidade.
Importante.
Nós vamos ter livros também.
Onde já que vai estar aqui.
Vai estar aqui também, né? E a presença de crianças que estão se manifestando, declamando poema, como é a Francinice lá de Ibiapina, uma menina de 10 anos,
que preparou um repertório desde que soube o dia da Bienal.
É como ninguém.
Ah,
né?
Que
e tá vindo, ela tá vindo lá de Ibiapina, né?
É um encontro com o Manu Kelé, que ela vai ficar, né?
Vai ser acolhida pelo nosso Manu Kelé na apresentação dele, é Poesias de Sentir em Cantar. E ele vai acolhê-lo também dentro da sua apresentação. A Francilice, que preparou um repertório lindo, né? Ela declama Patativo do Açaré como ninguém. Ela disse que quando chegasse aqui, antes de ir para o centro de eventos, ela quer ir no Dragão do Mar
para tirar uma foto.
Do Patativo do Açaré. Olha, isso é muito renovador. Isso é
e ela tem 12 anos?
10 anos.
10 anos. Né?
Então, assim, esse espaço infantil, ele especialmente está muito cercado de afeto. E vamos ter apresentações como da Dona Zefinha, da Joana Angélica, do Fernando Rosa, enfim. Ai, meu Deus, posso esquecer.
Também a gente resumir também falando que era, as pessoas podem procurar programação no site.
Sim,
né? Importante. Deixar o endereço do site é importante, porque realmente ela é muito grande. Mas a gente não pode esquecer que amanhã, Kelsen, é 19 de abril, né? Então tem toda uma programação também por conta da questão amanhã. Da data, né? O dia do índio, né? Então o Frei Beto vai estar conosco amanhã, né? Frei Beto conversando, dialogando aí com o Socorro Racioli e a professora Adelaide, né? Adelaide Gonçalves. Então é um grande debate que eu acho que as pessoas podem atentar. Também tem toré, né? Tanto no espaço infantil como no espaço da juventude, não é isso?
Esse dia 19, ele está marcado com a presença de
algumas tribos.
Do Jenipapo Canidé, vem os curumins e vão dançar o toré. Amanhã inteira lá no espaço infantil nós vamos ter o Henrique Dídimo contando história lá, o segredo do Jaguara, e a Fabiana Guimarães também contando histórias de indígenas e africanas, e tudo junto, né? Tudo no mesmo espaço, todo mundo em círculo. E a meninada vai estar dançando o toré lá com os curumins. E depois nós teremos o Daniel Munduruku conversando com a cacique pequena, né? E assim, uma festa, essa manifestação do que é mais radical, mais caro. Isso está em nós, né? Faz parte do nosso acervo cultural, essa etnia. Então está lá manifestada, sim.
Gente, eu quero só dizer que se você está achando que tem muita coisa, é só uma mostra. O que o Kelsen está falando é só uma mostra de uma programação que está dentro dessa programação maior da 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que vai até domingo, dia 23, no Centro de Eventos do Ceará e em múltiplos espaços de Fortaleza. Então fique atento a essa programação lá no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Você pode também conferir. Toda a programação é gratuita. Então tem programação para pesquisador, para leitor, para espaço jovem, para criança. Com certeza você vai encontrar uma programação que você também vai querer conferir. Então aproveita e tome nota de todas as atividades. Enquanto isso, você confere o nosso bate-papo aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Manda a Constituição que a infância e a adolescência devem ser prioridade absoluta nas políticas públicas.
Pois é.
É hora de botar a mão na massa e trabalhar por uma educação de qualidade para cada uma das crianças do seu município.
Participe do conselho escolar, da escola dos seus filhos. Assim você contribui para a melhoria da educação.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica de literatura, claro, não poderia deixar de ser um convite para que você também confira a programação da 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. E quem nos convoca é o coordenador da curadoria desta edição, escritor Lira Neto.
A Bienal está uma atmosfera de festa maravilhosa, uma festa em torno do livro, uma festa em torno da leitura. Esse conceito de cada pessoa é um livro, o mundo é a biblioteca, contagiou a Bienal. Os autores estão muito felizes no momento desse tão turbulento, no momento de crise tão alta, em que a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, há uma avalanche de más notícias de todos quanto é lado, e a gente transforma essa Bienal quase que num movimento de resistência, né? Um movimento de resistência em favor da cultura, em favor desse diálogo, inclusive, entre a cultura dita do livro e a cultura popular, ou seja, no momento em que o ódio, inclusive, se impõe como um valor dentro da nossa sociedade, a gente está falando em troca de afetos, a gente está falando em cultura, a gente está falando em livro e em diálogo entre mundos que não são opostos, mas são mundos que às vezes não se tocam. E a gente está propondo exatamente isso, o caminho do diálogo, o caminho da reflexão e não essa lógica instantânea do instantaneísmo, das reações imediatas, que é a regra, inclusive, hoje nas redes sociais, por exemplo. Então, fazer acreditar na esperança e acreditar que o livro, que a leitura, que as oralidades, que as histórias vividas possam nos levar a um caminho mais tranquilo, mais seguro e mais, pelo menos, a garantia que o futuro exista. Hoje a gente nem sabe direito se o futuro nós vamos ter, se terá futuro. Então a Bienal é uma mensagem de resistência e de esperança. A Bienal está com uma programação fantástica, uma programação onde a gente apostou no conceito da bibliodiversidade, ou seja, onde a multiplicidade, a pluralidade é a marca registrada. Vocês vão ter escritores das mais variadas gerações, dos mais variados estilos e gêneros, numa grande festa. Então, vocês acessem a programação da Bienal no site e vejam a vastidão da programação. Tem programação para todo mundo, para criança, para jovens, para velhos, para novos, para todo mundo, para o papagaio, para o cachorro. O espaço infantil está fantástico, o espaço da juventude está lindo, a programação adulta está fantástica. Venham para a Bienal, vem para a Bienal também.
Você ouve Autores e Ideias.
O programa desta noite é dedicado à 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que traz como tema Cada Pessoa um Livro, o Mundo a Biblioteca. A curadoria é de Kelsen Bravos, Cleudene Aragão e Lira Neto, que é também quem assina a coordenação curatorial. A programação prossegue até este domingo no Centro de Eventos do Ceará e também acontece nos municípios de Caucaia e Redenção. As atividades incluem encontros entre autores, palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e muito mais. E quem nos conta todos os detalhes é a coordenadora-geral da Bienal, Mileide Flores, e o curador, Kelsen Bravos. Acompanhe! Dentre os homenageados da 12ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará estão o mestre Bulibuli, o poeta e repentista Geraldo Amâncio e o poeta Leandro Gomes de Barros. Esse em memória, claro, um espetáculo à parte na literatura de cordel. E a gente falou muito também dos espaços da Bienal. Vamos destacar aqui os espaços temáticos. A gente tem um café literário sob a coordenação do Alan Mendonça, que é um escritor, um músico. A gente tem um encontro de roda de saberes, os mestres e mestras da cultura, coordenado pelo Alênio Noronha e a Dani de Jade. Esse espaço é um dos espaços que você precisa conhecer, incluindo os mestres da cultura na programação da Bienal. A gente tem o espaço circo, que é coordenado pela Andréa Vasconcelos, que a gente falou no primeiro bloco. A gente tem o Espaço Fortaleza Boêmia, do Carlos Macedo e Márcio Porto, que são os coordenadores. A gente tem o Espaço Infantil, que o Kelsen, que está aqui, que já destacou a presença do Ted Williams também. A gente tem o Espaço Cordel, que é com o Clevson Viana. E tem um espaço muito bacana, que são o Espaço de Ilustradores, que é com o Rafael Lima Verde e o Eduardo Azevedo. E, por fim, o Espaço Juventude, coordenado pelo Regis Freitas. Esse espaço é um espaço que a gente merece pontuar aqui, que é muito interessante, com a programação com RPG, bem voltada mesmo para esse público da juventude, né? Isso, Mileide?
É isso. É uma programação muito, muito rica, né? E há algum tempo, Na Bienal a gente tinha um problema do atendimento a esse público, né? A gente fazia uma programação infanto-juvenil achando que estava cobrindo todas essas idades, né? Até que se percebe que não, você tinha que fazer essa separação. Alguns momentos, algumas bienais no passado fizeram de forma um pouco mais tímida, mas de 3 bienais para cá você já tem essa experimentação com bastante sucesso, né? E entra aí, o espaço é chamado logo de Espaço da Juventude Fantástica, onde está com 3 salas, uma parceria fantástica também com a CCTS, trazendo para lá uma Praça das Ciências, o Planetário, né? Um planetário móvel, e vai ficar dentro ali do centro de eventos, onde você pode, é o que eu digo, enxergar a lua, né, as estrelas, né, de dentro do centro de eventos.
Que
também a Praça das Ciências do SESC vai estar lá. E um espaço que é uma exposição, que eu acho que vai ficar linda, né, que é a exposição muito tendo como tema o Harry Potter. Né? Além de um espaço onde você tem uma ideia, você vai falar a sua ideia para o público.
Conferência de ideias.
Essa, ninguém tem um convidado para ir. O convidado são as pessoas que se inscreverem para falar sobre as suas ideias. Né? Então, é quando você envolve as pessoas que vão ao centro de evento também se tornar aquele que vai participar da programação, não só como ouvinte, mas também falando. Na Juventude Fantástica, tem um espaço que sempre deu muita gente, eu gosto. A gente tem uma dificuldade muito grande de botar as pessoas para fora da Bienal, porque deu 22 horas e eles não querem ir embora, que são as batalhas épicas. Né? A batalha épica, você estabelece um tema, vai um grupo a favor, porque gosta de tal forma, o outro grupo ou gosta de uma forma diferente, tipo, eu li um livro, gosto do livro, o outro não, mas eu gostei mais da versão no cinema, e o outro vai justificar porque um e porque o outro, e a plateia se divide e vai na torcida.
Eu lembro, né, da edição do Bienal do ano passado.
Isso é uma loucura, mas é muito legal. Aquilo traz pra gente que tem um trabalho já há algum tempo como militância na política do livro, que vai de encontro com aquela frase que todo mundo gosta de falar, que o brasileiro e nem o jovem gosta de ler. Você não vai para um debate desse sem ter lido, né? Se tem lido nos seus dois formatos, o texto, né, e o filme, né? Então, a imagem. Então, você põe por água abaixo essa ideia. E é uma plateia de 500 pessoas. Né? Um espaço de 500
são
pessoas.
São muitos. Eles participam.
E leem. O que eu gosto mais é quando eles vão de encontro.
E né? livros volumosos. Romances de 500 páginas.
Isso. Vão ler e vão lá debater, cara. Isso é muito bom.
A minha Luísa Moura Bravos, uma mulher já de 8 anos, já tá lendo isso tudo também, né?
E eles consomem muito. E não é só o produto livre, eles consomem tudo que se relaciona com aquele universo.
Aquele universo.
Então, se vem o filme, se vem o card, eles consomem tudo aquilo ali. Então, é interessante a gente pensar também nesses diálogos, né, transversais que se formam através do texto literário aí para esse público-alvo, que é um público que é forte, o público jovem é um público muito forte, e que comparece à Bienal. A gente lembra da edição anterior da Bienal, que foi uma loucura, a Milady até citou aí, os meninos 10 horas da noite não queriam sair,
tivemos que apagar as luzes e dizer assim, olha, neguinho, não tem mais, vem amanhã, e eu chego cansada, tipo 10 para as 9 da manhã, já tá fila de menino para poder entrar. Eu digo assim, vocês não dormiram, minha gente?
E eu lembro dos lançamentos. Os lançamentos específicos do público jovem, gente do céu, era uma loucura. A gente viu várias edições, eles fazem formatos outros, né, das histórias, então eles trazem adaptações para as narrativas nacionais. Então a gente teve um lançamento aqui que trazia o Harry Potter para o Brasil, e se passando nas histórias, e tinha a cidade de Fortaleza. E que foi uma loucura, pô. E os meninos iam fantasiados, né?
E vão, vai ter um dia lá do cosplay, né? Cosplay.
Cosplay.
É. Vão lá, sucesso. Fantasiados. Vai ser um sucesso.
Esse
sucesso.
Espaço,
esse espaço é muito bonito.
Também merece destaque o coletivo de saraus, né?
Isso.
Toda manhã eles estão lá, os coletivos, expressando a sua poesia, né? A manifestação do hip hop, uma coisa que surgiu das ocupações da escola e... houve o entendimento, o Regis conversou com todos eles e organizaram uma programação e cada um está trazendo o seu repertório e está sendo uma festa.
E vai também ter o Sarau da Resistência, que é legal a gente também pontuar, que vai acontecer na Bienal e que vai juntar aí todos esses coletivos que levam a literatura para as periferias. Então a gente tem o Sarau do Conjunto Ceará, que vai estar lá, o Corpo Sem Órgãos, a gente tem o Sarau da AB1, que também vai estar lá, que é um sarau que acontece no Janguru Sul, e tem uma outra rede de saraus, a gente tem sarau no
sarau
José Walter.
Marque, a rede Marque, né?
E aí eles
são
vão...
São oito coletivos nessa rede.
É o bárbaro, é os meninos fazendo a literatura acontecer periferia.
Que mais amei,
se expressando.
O que mais amei dentro desse coletivo Marque é que eles são oito coletivos. Né? Eles compõem oito coletivos. E eles estão querendo criar uma rede de coletivos de sarau. Então, quando você percebe que há uma tentativa também de organização e de dialogar um bairro com outro através dos seus coletivos, olha, isso ganha uma dimensão que é muito bonito de se ver, sabe?
E vai ser muito legal ver essa ocupação da periferia no centro de eventos, levando a sua poesia, levando o seu rap. E ocupando aquele espaço, trazendo um outro eixo da cidade e falando de literatura, e falando de arte, fazendo a cultura acontecer.
E esse diálogo...
Eu quero só destacar, Aline, sabe o que, que é?
Agora eu quero você me arrepiando.
Uma característica que é muito legal da nossa Bienal. Ela não é um evento só, né? A Bienal, ela traz em si o 8º encontro de bibliotecas, o 7º encontro de agentes de leitura,
O terceiro encontro de periódicos literários.
Periódicos literários, né? É a terceira edição do circo.
Terceira edição do Salão do Professor.
Né? Periódicos já é o quarto,
O 7º, 8º ou 10º do Eu Sou Cidadão, que sempre ocorre na Bienal. E tudo isso são políticas, eles nasceram dentro da Bienal ou viraram parceiras da Bienal e todo ano estão presentes e se desenvolvem ao longo do ano, tá certo? E essa é mais uma sementinha, esse coletivo de saraus. E também, o que a gente está plantando aqui, é a manifestação do Teatro de Bonecos, né, junto ao público infantil do Teatro de Malabares. Eu tenho, assim, uma sensação...
De que, né, vai...
De que a gente vai...
Vingar.
Vingar isso daí. Eu gosto, a gente gosta de investir nesse tipo, porque a gente tem que dar vazão ao que nós temos de melhor, a manifestação, né, cultural, mais tradicional, e essa a renovação dessa meninada toda. Viva a Bienal do Livro.
Viva,
viva esse trabalho que é cada vez mais vivo e mais intenso.
E essa Bienal está com a proposta realmente de fazer a literatura chegar a todos os eixos possíveis. A gente falou da Bienal Fora da Bienal, que traz essa programação de um outro eixo, né, trazendo para Praça do Ferreira, trazendo pro Mucuripe, pro Poço da Draga, Praia do Titãozinho, Praia da Saquarema, Pirambu, Comunidade Indígena do Zanassé, na Calcaia, a Unidade Prisional, irmã Imelda Lima, no Aquiraz. Então, assim, tem esse trabalho também voltado com as pessoas no cárcere. E eu queria destacar também outra programação da Bienal que está acontecendo lá no Sobrado José Lourenço. Uma exposição de uma artista quilombola, Cláudia Oliveira. Está acontecendo lá no Sobrado José Lourenço. Você pode conferir a exposição no centro da cidade e conferir esse trabalho da Cláudia e trazer também uma... É política pura, né, Milete? Trazer um outro público, né? O público quilombola também fazendo esse diálogo entre as artes visuais e a literatura.
É, tanto que a gente tem a presença da Paulina Chiziane na nossa Bienal trouxe também uma possibilidade de um diálogo, tanto que a Paulina Chiziane, ela está vindo para a Bienal e convidada por vários movimentos da cidade a estar presente. Então, ela está vindo para cá, ela vai à Redenção,
para a Unilab.
Né, Unilab, tanto a Paulina como a Conceição Evaristo, Conceição também já esteve na nossa Bienal passada e fiquei muito feliz em ela ter aceito o nosso convite, apesar de estar um pouco debilitada, ela está com problema de saúde, mas disse, eu vou, né, eu tenho que ir à Bienal, eu gostei da Bienal do Ceará. Então isso para a gente é um retorno de um trabalho que a gente realmente se sente satisfeito em fazer. Mas você fez um comentário aí que eu gostei, que é o que a gente está querendo realmente que as pessoas percebam, que a Bienal ela deixa de ser apenas um evento. Né, eu acho que o crescimento dela ela já vem demonstrando isso. Né, ao longo desse percurso, ela já vem demonstrando a cada ano um compromisso de política pública. Né, então, a nossa Bienal, os próprios encontros que Kelsen já pontuou, mas se você olha, esses encontros nasceram de dentro da Bienal, eles simplesmente não foram para a Bienal. Eles nasceram lá dentro por conta de debates políticos da política do livro, leitura, literatura e bibliotecas, que lá se instalam. Essa Bienal aconteceu agora dentro da Bienal, no domingo passado, um encontro onde a gente debateu o plano estadual do livro leitura. Né? Também debateu a frente parlamentar, também está vindo, a frente parlamentar do livro do Nordeste, né? Também está vindo, veio para poder também debater a política da região. Então você não traz para dentro da Bienal debates desse sentido, se realmente ela já não tenha, não está ancorada na política pública. Né? A própria política do próprio Estado, na questão da leitura, que nos revelou aí de forma tão brilhante, dentro das 100 melhores escolas, 77, ser do Ceará e ter a leitura como uma base para esse ganho qualitativo. Né? Então, foi lançado, né, também o MySpike, a nova coleção do MySpike, que é um projeto de política pública do Estado do Ceará que completou 10 anos. Os agentes de leitura no seu encontro também dentro da biblioteca, é o sétimo encontro, também é uma ação de política pública, ela é continuada. Eu não simplesmente não faço, não promovo por conta da Bienal. A Bienal se torna aí um espelho e uma revelação, uma forma de eu apresentar à sociedade como um todo a política que o Estado do Ceará executa, faz, nesse intervalo. Então, para mim, ela é uma vitrine para que se possa mostrar isso, né? O que o Estado está fazendo e que possa também a gente ser cobrado, né? Porque não fizemos algumas coisas e também receber os elogios pelas qualidades do que foram feitas, né?
É isso. Bom, essa é a 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, ela que é realizada pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar, apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Bradesco. A programação é gratuita, vai até esse domingo no Centro de Eventos do Ceará e também nesses vários espaços de Fortaleza que nós comentamos. Eu conversei aqui com a coordenadora geral dessa Bienal, que é a Milady Flores, e com um dos curadores, o Kelsen Bravos, falando sobre essa vasta programação, que eu tenho certeza que se você ainda não foi, você vai conferir agora e vai acessar lá o site. Qual que é o site, gente?
É bienaldolivro.cultura.ce.gov.br.
Lá tem todas as informações, tem foto, tem toda a lista dos convidados. A gente não falou que o nome dos escritores que virão, mas a gente já tem falado muito sobre esses nomes ao longo do Autores e Ideias. Então, também tem lá toda a lista completa dos autores que virão e você pode conferir.
Isso, com a biografia, a foto, reconheça, né, o autor ao chegar lá.
Quero só destacar que mais de 50 lançamentos, tanto no espaço na Tércia Campos, quanto no espaço Mário Gomes, fora nos espaços temáticos, lançamentos do infantil, lançamentos na juventude, lançamentos no Salão do Professor.
Olha, no 50 é só no gêneros, Salão do Professor, viu, né? Kelsen?
50 é só no Salão do Professor.
Só no Salão do Professor.
Enfim, muitos autores sendo lançados a primeira vez, né, estão estreando, né, e novos autores de idade, né, mas novos autores. Então, assim, está sendo uma festa e uma manifestação em todos os sentidos, literária, de todas as gerações. Um encontro, um lugar de diálogo. Isso é o que a gente está precisando, e de muita união, responsabilidade pública e democrática por um Brasil que a gente quer que seja assim, porque ele é nosso e nós é que devemos tomar de conta dele.
Assina embaixo, apoiado. Eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem vindo aqui, conversado comigo. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
E depois deste nosso bate-papo com a coordenadora-geral da Bienal Internacional do Livro do Ceará, Mileide Flores, e o curador Kelsen Bravos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Bully Bully é um dos mestres da cultura popular nordestina mais renomados do Brasil. Homenageados nesta 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará e figura emblemática da cultura popular, considerado o maior repentista da Bahia. Também é cordelista, com mais de 100 títulos publicados. O reconhecimento pela sua arte como repentista, cordelista, sambador, tiraneiro, forrozeiro e brincante se deu em 2008, quando foi condecorado com a maior premiação brasileira para a cultura, a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Também homenageado desta edição da Bienal é Geraldo Amâncio, cantor, violeiro, poeta, escritor. Nascido no município de Cedro, cursou faculdade de História e iniciou sua carreira de repentista em 1963, participando de centenas de festivais em todo o país, tendo se classificado mais de 150 vezes em primeiro lugar. Organizou festivais internacionais de repentistas e trovadores, além do Festival Patativa do Açaré. É autor de 3 antologias sobre cantoria, gravou 15 CDs, além de ter publicado cordéis em livro, com destaque para o seu Cordelivro, sobre Antônio Conselheiro e a Chacina de Canudos. A 10ª Bienal Internacional do Livro do Ceará homenageia também Leandro Gomes de Barros. Esse paraibano, nascido em 1865, é considerado o rei dos poetas populares do seu tempo. Sua atividade poética o obrigou a viajar bastante pelos sertões para divulgar e vender seus poemas, o que fez com que fosse um dos poucos poetas populares a viver unicamente de suas histórias rimadas, sobre todos os temas, sempre com muito bom humor. Câmara Cascudo descreve como caboclo entroncado, de bigode espesso, alegre e bom contador de anedotas, em Vaqueiros e Cantadores. Na crônica intitulada Leandro, o Poeta, publicada no Jornal do Brasil em 1976, Carlos Drummond de Andrade o chamou de Príncipe dos Poetas. Leandro Gomes de Barros faleceu em 4 de março de 1918, no Recife.
Autores e Ideias.
Direção de Fátima Abreu. Produção e apresentação de Lilian Martins. Coordenação de Programação e Áudio, Ronaldo César. Edição de Entrevistas e Finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque. Coordenação de Comunicação Social, Adriano Muniz. Núcleo de Rádio, jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa. Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.